Eu moro na cidade de Realeza, eu tenho um instituto desenvolver lá com uma equipe completa e agora eu vou estar aqui em Ampere, na clínica da Simone Zborowski.
Isso aí, na clínica da Simone. Isso. E a Aparecida, ela é fonoaudióloga. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira, né, da sua atuação na área.
Sim, Júlio. Eu me formei há 16 anos. Esse ano fazem 16 anos que eu sou formada. Eu sou rondoniense.
Vem de Rondônia. Lá de Rondônia?
De Guajará-Mirim, na fronteira com a Bolívia, acredita?
Tá perto de Cerejeiras?
Não.
Mais para cima?
Mais para baixo de Cerejeiras. Então, eu nasci na fronteira com a Bolívia, me formei na capital, em Porto Velho, e recebi convites para trabalhar em usinas hidrelétricas. E através de usinas hidrelétricas que eu vim parar aqui, nesse lugar lindo e maravilhoso, sudoeste do Paraná.
Você veio por causa da usina de Capanema?
Isso, da usina do Baixo Iguaçu. Trabalhei e acabei ficando e me apaixonando por esse local. E o meu esposo também, né? Nós nos conhecemos em usinas, nos casamos. Hoje nós adotamos Realeza como nossa cidade. Temos filhas, formamos família e por aqui estamos.
Ou seja, de Rondônia para o sudoeste
do Paraná.
Bom, e me conte aí, o que a fonoaudióloga faz para os nossos ouvintes entender? É uma área da saúde, né?
É uma área da saúde. A fonoaudiologia é uma ciência da fala e da audição. Hoje nós estamos, assim, num ramo que eu atendo desde o recém-nascido, com dificuldades na amamentação, a mãe que tem dificuldades para amamentar. Então, eu entro nessa atuação de facilitar esse vínculo entre mãe e bebê até o idoso. Mas entre essa distância do recém-nascido ao idoso, entram as crianças, inclusive as crianças autistas e as neurodiversas que a gente chama, né? Não só o autismo, mas com outras incapacidades também. Então, eu atendo as crianças com dificuldades na fala, as crianças que fazem troca na escrita, na leitura. Eu atendo adolescentes também e pessoas que sofreram AVC para reabilitar. A gente não só habilita, a gente também reabilita. Pessoas que tiveram AVC, com problema para engolir, engasgos frequentes, que perdeu a fala, eu também trabalho nesse ramo. Eu reabilito essas pessoas, trazendo de volta a fala, o direito de comer. Eu trabalho nessa área.
Bom, e o pessoal que trabalha com a voz, não que as outras pessoas não trabalhem, mas professor, né, que utiliza mais a voz, é importante ter um acompanhamento também, né?
Sim, geralmente os cantores, os radialistas, inclusive, os professores, exato. Os profissionais da voz, acabam fazendo mau uso da voz, por não terem conhecimento mesmo, né, que é preciso hidratar, fazer exercícios antes para usar a voz para o trabalho. E acabam criando sequelas, como nódulos, rouquidão que aparece do nada. Então, é porque esse profissional está fazendo um mau uso da voz. É super importante que receba orientação e acompanhamento.
Bom, inclusive, o beber coisa muito quente, beber coisa muito gelada.
Sim.
A gente que trabalha com a voz tem que se cuidar, né?
Se cuidar bastante, né?
Você pega muito caso ali, né, de pessoas que acabam perdendo a voz, que aparece um problema aqui, um problema ali?
Olha, essa questão dos profissionais da voz é um público que eu não pego muito, porque muitas pessoas, elas acabam fazendo mau uso e se acostumando, né? Elas criam um padrão. Eles só vêm para mim quando eles já estão mesmo com problemas. Uhum. E aí eu pego alguns casos. Mas eu pego mais casos de pessoas adultas com Parkinson, Alzheimer, AVC, pós-AVC, para reabilitar mesmo a fala, mastigação e deglutição.
Você falou aí de bebês para... Como é que é a história do bebê aqui? É para o bebezinho recém-nascido?
Você já ouviu falar em freio lingual? Os freios na língua?
Já.
Muitos bebês têm muitas dificuldades na amamentação por conta dos freios linguais. Mas nem sempre são freios. Às vezes as crianças nascem o que nós chamamos de distúrbios motores. Elas têm alteração nos músculos da boca. Então, se ela tem, por exemplo, dificuldade em fechamento do músculo que a gente chama de orbicular, que faz o giro aqui na boca, ela não vai conseguir pegar no seio da mãe. Então, eu tenho que ir lá fazer umas manobras, umas massagens e ensinar esse bebê a mamar, a fazer a sucção correta. E, às vezes, é o freio mesmo, a linguinha que está atrapalhando. Então, tem que ser feita uma boa avaliação para dar a função de pega no seio materno.
E pega muita criança que tem...
Esse é um dos meus maiores públicos.
Ah, é?
Os recém-nascidos.
Recém-nascidos.
Sim, porque eles estão com disfunções orais. A gente chama de disfunção oral. o músculo da bochecha não está bom, o músculo dos lábios, a língua, ou ela está muito para trás e não consegue pegar o bico do seio da mãe, ou ela está muito para frente, que essa língua empurra o bico do seio, e aí fica a mãe nervosa, o bebê nervoso e vai para a mamadeira,
vai que
o que não é bom.
É que não é bom, né? Mamadeira não. E bico não é bom, então?
Olha, de preferência é o bico do seio materno. A chupeta, ela é uma coadjuvante ali, que ela não é muito benéfica.
Você acredita que eu chupei bico até os 8 anos de idade, menina?
Sim.
Do céu? E não era um bico só, viu? Eu tinha um bico pra chupar, o bico que ia na orelha e o bico que às vezes ia no nariz.
Nossa!
É, ficava ali, ó. E aí o Papai Noel deu um jeito nisso.
Causa muitas malformações, porque é a língua que tem que estar no lugar da chupeta. Então a língua, ela tem que ocupar o céu da boca. Quando você coloca a chupeta, ela acaba empurrando a língua para baixo e o céu da boca, a gente chama de atrésico, ele fica fechado, é onde as pessoas precisam usar aparelho. Então, assim, causa um transtorno a longo prazo.
E que cuidados que a população aí tem que tomar com a voz, né? Porque a gente sabe que para voz sair tem todo um processo,
todo,
né?
Um processo.
Tem uma máquina, assim, para fazer com que ela saia, né?
Sim, é um bom pulmão, né? Uma boa ressonância. Tem que ver questões de... Até adenoide mesmo. Tem pessoas que têm a voz mais presa, assim. Uhum. Às vezes é uma questão de amígdalas grande, adenoide grande. A questão pulmonar também. Se tem capacidade pulmonar boa para fazer uma expulsão desse ar. As pregas vocais... No geral, a qualidade vocal, ela se dá por hidratação. Você tem que ser muito bem hidratado.
Ou seja, beber bastante
água. Bastante água. E fazer um bom uso da voz, não sair gritando, falando alto, né? Que você acaba criando atrito nas pregas vocais.
Eu diria que as crianças têm... Né, um dom de gritar. Esse deve ser um problema.
E é um público muito bom para os otorrinos. Otorrinos pega principalmente os meninos, que eles têm uns gritos mais estridentes e acabam machucando a prega vocal.
Ah, é?
Então os meninos, eles tendem até a saltar uma veia do pescoço e a voz ficar um pouco mais rouca.
Caramba! Uhum. Bom, e como é que funciona o atendimento ali? Você vai começar a atender a partir de quando?
Eu começo a atender a partir de fevereiro. São poucas vagas, porque eu trabalho também, né? Trabalho no município, trabalho no meu instituto e vou trabalhar aqui com vocês. Então, assim, são poucas vagas, eu vou atender todos os públicos, os autistas também. Uhum. Eu sou pós-graduada em autismo, sou pós-graduada em ABA, estou fazendo o que nós chamamos de CAA, comunicação alternativa e aumentativa. Também sou pós-graduada em fonoaudiologia hospitalar, que abrange toda essa área de AVC, pessoas que têm acidentes, ficam acamadas, usam tráqueo, usam gastro, usam sonda. Então, a gente consegue fazer retirada dessa sonda e devolver uma qualidade de vida para esse paciente.
Você sabe que minha mãe, ela teve um problema, inclusive hoje está fazendo 2 anos que a minha mãe faleceu, ela usava uma prótese.
Uma prótese?
Ela teve uma lesão na... Porque ela ficou 2 anos, não, ela ficou 40 dias na UTI, uhum. E aí ela ficou com uma estenose?
Estenose, é quando fecha.
Isso, ela ficou com estenose. Daí ela tinha que fazer a dilatação, e aí... Fez várias vezes a dilatação, não deu muito certo e colocou uma prótese aqui.
Sim.
E aí no dia 26 de janeiro de 2024 ela acabou se afogando e infelizmente... É um negócio bem melindroso isso aí,
sim,
né?
Sim, ela teria que ter tido acompanhamento, né? Uhum. Com o fonoaudiólogo para ver até onde ela poderia começar a fazer ingestão, quantidade, o volume, a consistência do alimento. Quem sofre traumas ou tem AVC não pode comer. Tem muita gente que fala assim, ah, eu vou dar água, ele tá tomando água. A água é o pior que ele pode fazer, porque é líquido. Se ele não tiver com alguma alteração ou deve ter tido alguma paralisia, essa água vai para o pulmão. Ele vai broncoaspirar e ter uma pneumonia, que o que agrava muito o quadro da pessoa que tá, que teve um AVC ou um acidente, teve algum trauma, né, que afetou ali.
E então, aí que entra todo...
Aí entra a fonoaudiologia, fonoaudiólogo.
A fonoaudióloga é como se fosse uma fisioterapeuta, né?
Exatamente.
Você vai trabalhando ali para que possa ter a reabilitação, né?
Isso.
A reabilitação. E o pessoal que quiser vai poder, então, ter aí a oportunidade de fazer a consulta, as sessões.
Sim.
O espaço da Simone fica na Avenida República Argentina, depois da rodoviária.
É,
né?
Na Nossa Senhora das
Nossa
Graças.
Nossa Senhora das Graças. Uhum. Você passou a rodoviária, para quem não conhece aqui, você passou a rodoviária. Na quadra seguinte, no lado direito, você vai encontrar a clínica lá.
Os atendimentos acontecerão somente aos sábados, Por isso que é limitada a agenda, uhum. né? Só venho aos sábados para atender. Então, quem tiver interesse, por favor, entrar em contato com a clínica. A agenda está aberta no 4626000019, no WhatsApp da clínica. Você vai falar com a Dani e agendar o seu horário, tá bom?